aos nobres vereadores e público presente. Boa noite ao pessoal do Conceito Teler. Cumprimento também o pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Comunico a todos os membros dessa Casa Legislativa que a convocação de uma reunião extraordinária, conforme o artigo 192, parágrafo 1º, que acontecerá na data de 16/12/2025, às 19 horas, onde será apreciado e votado em fase de segundo turno o PPA, conforme disciplina o artigo 334, e apreciação e votação da LOA para o exercício de 2026, conforme o artigo 337, sendo que todos os artigos e o parágrafo ora citados são do regimento interno dessa Casa Legislativa. Comunico que, em obediência ao regimento interno e conforme disciplina os artigos 331 e 334 do regimento interno da Casa da Câmara Municipal de Itamonte, onde dispõe que o PPA deverá ser votado em dois turnos, o projeto 47/2025, que trata da LOA para o exercício de 2026, será retirado da pauta do dia e será apreciado na sessão extraordinária que ocorrerá na data de 16/12/2025, às 19 horas. Coloco em votação a ata número 18/2025, da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte. Por aclamação, ata aprovada por 8 votos. Eu queria pedir dispensa aqui, a pedido da titular da convocação, a vereadora Alessandra Simone, do secretário Antônio José Costa, que por motivo alheio à sua vontade, ele precisa se ausentar, e também levando em consideração que o interesse das pessoas em ouvir as explanações e perguntas referente à atuação do secretário está prejudicado devido à falta de energia na roça por causa da questão de falta de luz. Então, eu queria consultar o plenário da desconvocação dele de agora e de uma reconvocação na primeira reunião ordinária do ano de 2026. Por aclamação, se alguém tem alguma coisa contra a desconvocação e a reconvocação, então fica pautado para a primeira reunião ordinária a presença aqui do secretário de Educação. Pedido de dispensa de prazo. Diante do protocolo do Executivo em 05/12/2025, e por estarmos na última reunião ordinária do ano de 2025, peço a dispensa de prazo para o projeto de lei número 63/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e da outras providências. E o projeto de lei número 64/2025, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências, para que estes venham fazer parte da ordem do dia. Eu queria, assim, o projeto 64/2025, ele tem dois pedidos, eu preciso passar em plenário. Eu vou conferir com o plenário, primeiro o projeto que fala sobre o Corpo de Bombeiro, que é o projeto 63. Então, fica o pedido de concessão para dispensa de prazo regimental para que seja apreciado hoje. Nenhuma objeção. O projeto 63/2025 passa a fazer parte da ordem do dia. E o projeto 64/2025, que é o projeto do Conceito Telar, ele precisa ser tratado de uma maneira diferente, porque além dele estar com pedido de dispensa de prazo regimental, ele apresentou a casa com um erro de matéria, um erro material, onde foi? Ele veio faltando o estudo de impacto financeiro. E a lei de responsabilidade fiscal, ela é clara que todo projeto que enseja o aumento de gasto ou custo ao Poder Executivo, ele precisa estar acompanhado do estudo de impacto financeiro. Então, para a gente não ficar com delongas, eu peço essa dupla falta desse projeto para que seja autorizado pelo plenário, se não tiver discordância, da gente passar ele através da ordem do dia, que ele seja reconhecido a sua dispensa de prazo e também para que seja inserido no seu corpo o estudo de impacto financeiro que chegou agora à tarde para a Casa Legislativa. Nenhuma objeção? Então, também o projeto de lei número 64/2025 passa a fazer parte da ordem do dia. Abro agora o espaço aos nobres vereadores para realizar indicações. Alguém, se tiver alguma indicação oral para fazer? Vereadora Alessandra Simone Pinto.
Boa noite, nobres colegas, público presente. Então, com as chuvas agora, chuva de ontem e a ventania, Campo Redondo, Monte Belo, Serra Negra, Vargem Grande, Colina estão sem energia 2 dias. Aí eles estão pedindo, por favor, para estabelecer a energia o mais rápido possível, porque eles vão começar a perder as coisas dentro de casa. Né? É um tempo longo, a gente já sabia que isso poderia acontecer, a gente está pedindo isso na época da seca, para trocar postos, fazer os reparos necessários. Então, fica aqui o pedido do pessoal lá de cima.
Agradeço a vereadora Alessandra e continua liberado para quem quiser fazer indicações orais. Vereador Germano.
Boa noite a todo, público aqui presente. Colega, hoje estive até em contato com Eliezer, da CEMIG, onde, infelizmente, eu vejo que não temos atenção junto à CEMIG. Acho que a gente poderia ver a viabilidade, a possibilidade, presidente, junto com todos os vereadores aqui, a gente chamar o Eliezer aqui para uma reunião, para um entendimento melhor, porque acaba que a ponte de contato, o Silvio sabe que já teve lá na feitura, é o Eliezer. Não temos um outro contato fora disso, é central de atendimento. E, infelizmente, o atendimento do Eliezer junto ao município de Itamonte é precário, para mim não falar o nome dele aqui, de ruim. Ele não presta um atendimento digno que a nossa cidade merece. Então, acho que a gente deveria, os 9 vereadores, a gente chamar o Eliezer aqui, o presidente, para a gente conseguir ter um entendimento melhor.
Eu acho que o problema é maior que esse até. Eu acho que o governo do estado tem essa política de privatização, está acontecendo isso com a Copasa, essa discussão que até a MM se posicionou contra, mas parece que já foi aprovado o primeiro turno na Assembleia, deve ser aprovado, e a CEMIG está indo para o mesmo caminho. Então, a política do governo do estado neoliberal é de privatização, eles querem sucatear a CEMIG, eles querem que as pessoas reclamem do serviço para dar margem para a privatização da empresa. Então, isso já vem há anos, já não é culpa do funcionário que está lá na ponta, não. Nós, esse ano, tivemos lá na CEMIG reclamando justamente disso, que teve dias que a zona rural de Itamonte ficou 6 dias sem energia. As pessoas perderam carne, perderam tudo. Quem tinha restaurante, bar na zona rural, teve um prejuízo enorme. E praticamente não tivemos resposta nenhuma lá da direção da empresa, nós somos recebidos pelo representante da direção da empresa. Então, assim, lá a gente ficou muito claro que é isso, é uma política de sucateamento da empresa para a privatização. Então, não há o que a gente faça. O que a gente pode fazer, talvez, para ajudar a comunidade é recorrer ao Ministério Público, porque é um serviço público.
Mas eu acho que, no mínimo, atenção a gente deveria ter. Não, sim, porque nem o mínimo ele faz.
Só para concluir, só me fala, nós fomos recebidos. Entendeu? Atenção teve. Ouviram nossas demandas, falamos dos bairros que ficaram dias sem energia. Está precaríssimo. a questão de energia elétrica.
O problema é o governo Zema.
Só que é a política do Estado, então não vai mudar nada. A gente talvez possa fazer um ofício em conjunto para o Ministério Público, né? Porque é uma concessionária de serviço público, tem que prestar um serviço decente.
Eu acho que temos que fazer, que pelo menos para a gente ter atenção, para a gente conseguir falar para o morador da zona rural, ó, a energia não volta agora, é daqui 2 dias, é 3 dias. Não, mas a zona rural ainda você vê que é o que está mais prejudicado, que você vê que na cidade eles conseguem resolver mais rápido e na zona rural estão demorando ainda mais. Então se a gente pegar e conseguir ter uma informação, ó, não tem previsão, acaba que o morador, ele consegue arrumar um gerador, fazer alguma coisa. Agora, tá chegando.
Já
você liga no 0800,
aqui
tá previsão
cidade,
de 2 horas.
O centro da cidade já ficou mais de 24 horas sem luz. O centro da cidade. Isso nunca aconteceu. Né?
Podemos fazer, ministério, vamos cobrar junto, porque se não vai começar a cobrar, vai apertando, vai melhorando, alguém melhora.
Só para complementar a discussão, boa noite a todos. Por exemplo, lá na colina mesmo, a distância dos fios ela é muito grande entre os postes, e faz uma barriga. E quando dá vento forte, eles batem e encostam no outro. Isso gera o desligamento de chave, ou, por se tratar em áreas como os demais bairros rurais, de área de mata, de cobertura vegetal, se cai uma árvore ou galhos que encostam na rede, desarma ou acontece de arrebentar a fiação. E muitas das vezes os locais são de difícil acesso também. Entendeu? É uma problemática absurda. E se resume em falta de infraestrutura, com certeza. Obrigado.
Agradeço a intervenção. Pode falar, vereadora Alessandra.
Algumas reuniões atrás, eu mandei um ofício, falei aqui, e mandei um ofício para a prefeitura, a pedido dos moradores da Vila Nova, da rua José Alves de Freitas e Maria da Fé, próximo ali ao fórum, pedindo para que desse uma olhada lá, porque o que acontece? Os bloquetes estão afundando, tem muito buraco, e foi avisado que ia chover, mesmo com a obra, ia encher. E ontem, com a chuva que deu, já deu uma quantidade bem elevada de água. E se não mexer o mais rápido possível, a próxima chuva vai ser pior. E estão pedindo faz tempo, né? Mexeram e não mexeram lá na rua onde estava crítica a situação. Então, peço, Germaninho, que você dê uma força lá para eles arrumarem aquilo lá mais rápido possível.
Agradeço a vereadora Alessandra. E se alguém quiser manifestar de maneira oral, através de indicações. Dando continuidade, peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 46/2025, de autoria da vereadora Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho.
Boa noite, colegas. Boa noite, membros do Conselho Tutelar. Boa noite, ouvintes da rede social. Indicação número 46/2026. Está saindo bem o som? A vereadora, que a subscreve, nos termos do artigo 236 do Regimento Interno dessa Eclésia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro das possibilidades, determine a Secretaria de Obras do município de Itamonte para providenciar uma grade de proteção a ser instalada no muro da Praça Matriz, localizada na parte de trás do Parquinho das Crianças, para resguardar as crianças que fazem uso do local. Justificativa. A solicitação suprestada se faz necessária considerando a necessidade real de resguardar as vidas das crianças que utilizam o parquinho no comento. Embora haja blindex nas bordas dos muros, há de se considerar que se trata de crianças e o blindex não dispõe de resistência e segurança contra atritos de pedra ou objeto de metal. Nesse sentido, buscando a devida prevenção, reitero a minha preocupação como membro da Casa Legislativa Municipal, solicitando a implantação de uma grade de segurança para maior tranquilidade dos pais ou dos responsáveis, responsáveis da criança que utiliza o local público objeto central de presente indicação. Certo de vossa compreensão e comprometimento com a segurança de todos os munícipes, desde já agradeço a atenção despedida e aguardo as providências, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de elevada estima e distinta consideração. Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, vereadora.
A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da indicação número 47/2025, de autoria dos vereadores Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho e Luiz Cláudio Costa Fernandes.
Indicação número 47/2025. Os vereadores que a subscrevem, no termos do artigo 236 do Regimento Interno desta Eclésia Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que, dentro das possibilidades, determine a secretaria ou setor responsável para viabilizar a devida limpeza da fonte de água gasosa natural situada no bairro Engenho de Serra. Justificativa. A solicitação supracitada se faz necessária uma vez que o local em comento é tradicional ponto turístico municipal de notório conhecimento público entre os munícipes, turistas ecológicos e visitantes que buscam explorar as belezas naturais do município de Itamonte. Considerando que o local se encontra em mais condições de limpeza, conforme fotos em anexo, e, consequentemente, tal fato dificulta o acesso dos visitantes e macula a imagem do ponto turístico municipal em tela. Pelo exposto, certo de vossa compreensão e comprometimento com a segurança e expansão do turismo responsável do município, desde já agradeço a atenção despendida e aguardo as providências, colocando-me à disposição para demais esclarecimentos necessários. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para externar meus votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, vereador, e Luiz Cláudio Costa Fernandes, vereador.
Eu agradeço a leitura de Vossa Excelência. Só para deixar assim sintetizado aqui, falar rápido, essa questão da água é uma questão bem complexa. Também eu tentei direcionar parte da minha emenda impositiva para lá. Cheguei até a fazer uma reserva, aí liguei para Andressa Chaves, com a menina que sabe tudo e mais um pouco dessa questão, né? E ela disse que tem um dinheiro reservado, tem um fundo para desapropriação daquele terreno desde o mandato passado, desde a legislatura passada. Só que lá, nesse terreno, esse terreno tem 30 matrículas, tem 30 donos. E tem um pleiteante que ele fala que ele é majoritário. Não vou falar nome aqui porque é antiético, mas tem 30 donos e um que fala que é dono daquilo tudo que é dos 30. E é muito complicado lá. E o município, conversei isso com o Angelino, que é um defensor eterno daquela questão das melhorias, só que infelizmente ele concordou, ele eu não sabia, né, antes da matéria que ele colocou, que realmente é verídica essa situação. Então, o que acontece? Estamos fazendo essa reivindicação para que o município, alguma coisa tem que acontecer, porque ali é de extremo interesse público. Se ali não for de interesse público, nada mais é. E nós temos uma mina, literalmente uma mina de ouro na mão, para transformar ali num lugar turístico, num ponto turístico, e até hoje não conseguimos desenvolver o projeto adequado para que aquilo venha servir as pessoas de verdade. A presente indicação será encaminhada para o Executivo Municipal. Dando continuidade à reunião, entraremos na ordem do dia. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da justificativa e do parecer do projeto de lei número 46/2025, que institui o plano plurianual do município de Itamonte para o quadriênio 2026-2029, sendo essa votação de primeiro turno. Essa é aquela situação que a gente voltará aqui para, né? Então peço, por favor, pode ler só o parecer e a justificativa do projeto, por favor, vereadora Cláudia.
Por meio dessa mensagem, encaminho a essa augusta Casa Legislativa incluso o projeto de lei número 46/2025, que tem como objetivo instituir o plano plurianual PPA do município de Itamonte para o quadriênio 2026-2029. O prefeito municipal de Itamonte, no uso de suas atribuições, que lhe confere a lei orgânica do município, em cumprimento ao disposto do artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal, bem como em consonância com a lei complementar número 101/2000, lei de responsabilidade fiscal, e a lei orgânica artigo 31, artigo 52 e artigo 117, parágrafo 1º, submete à apreciação da Câmara Municipal o projeto de lei que institui o plano plurianual PPA para o período de 2026 a 2029. O PPA estabelece de forma planejada e integrada as diretrizes, objetivos e métodos da administração pública municipal para o quadriênio, garantindo a continuidade das políticas públicas, a responsabilidade fiscal e o alinhamento com o interesse da sociedade. Sua elaboração ocorreu com conformidade com os princípios da eficiência, economicidade, publicidade, transparência e do controle social, assegurando a participação popular e a convergência entre as ações governamentais e as demandas da comunidade. De tal modo, a apreciação e a aprovação desse projeto são essenciais para que o município se mantenha em conformidade com as disposições legais e para estabelecer os planejamentos das diretrizes, objetivos e metas da administração pública do próximo quadriênio. Com tais razões, pugnamos pela aprovação do projeto e solicitamos o apoio de todos os parlamentares desta Casa para sua aprovação. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Itamonte, 5 de setembro de 2025. João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Parecer do projeto de lei número 46/2025. Assunto: projeto de lei número 46/2025, que dispõe sobre o plano plurianual PPA do município de Itamonte para o quadriênio 2026 a 2029 e dará outras providências. Relatório: o projeto em análise visa estabelecer o plano plurianual PPA para o quadriênio compreendido entre os anos 2026 a 2029, conforme mandamento previsto no artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal de 1988. O projeto veio acompanhado de justificativa e anexo. Essa lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026. Até o presente momento, não foram apresentados emendas ao projeto. Em suma, este é o relatório. Fundamentação. Para que um projeto esteja apto e transforme lei, deve-se esta comissão avaliar se o mesmo está livre de vício de origem, matéria e de forma. O projeto foi proposto pelo chefe do Poder Executivo, único competente para tanto, de modo que não há vício de iniciativa, sendo a matéria também pertinente ao mesmo, não se vislumbrando qualquer vício. Conforme se verifica, o projeto encontra-se bem dividido em seus anexos, estando claro, vislumbrando-se as prioridades de atendimento, atendendo assim às disposições constitucionais obrigatórias do município, estando adequada em total equilíbrio com as leis orçamentárias, em especial a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, ambas dependendo do PPA. Sendo assim, não há vício de forma, já que o projeto tramita com regularidade, o projeto não apresenta qualquer empecilho técnico ou legislativo, não havendo qualquer óbice que o impeça a análise e votação do projeto da lei em discussão. Pelo exposto, sou pela aprovação do projeto, sala de sessões 3 de novembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator, com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer súpla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Eu coloco o projeto de lei número 46/2025 em discussão. Coloco o projeto de lei número 46/2025 em votação de primeiro turno, conforme artigo 331 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Como voto, vereador Silvio Santoro Júnior.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes. Aprovado. Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza.
Aprovado.
Vereadora Alessandra Simone.
Aprovado.
O projeto de lei número 46, /2025, ele foi aprovado em primeiro turno, mas ele volta, né? Ele volta a apreciação da casa na sessão extraordinária. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto número 54/2025, que dispõe sobre a proibição do comércio de agrotóxicos, popularmente conhecido como chumbinho, no território do município de Itamonte e da outras providências.
Projeto de lei número 54/2025. O presente projeto de lei em análise dispõe sobre a proibição do comércio do agrotóxico popularmente conhecido como chumbinho, carbamatos e organofosforatos no território do município de Itamonte, Minas Gerais. Relatório. O projeto de lei em análise tem por objetivo proibir a comercialização, fabricação, venda e distribuição de agrotóxicos pertencentes ao grupo químico de carbamatos e organofosforatos, popularmente conhecido como chumbinho, que produz risco à vida humana ou animal no município de Itamonte. Segundo a justificativa anexa ao projeto de lei, embora já legalmente proibida a comercialização do agrotóxico conhecido como chumbinho no território nacional desde 2012, se observa que, infelizmente, tem se mantido o comércio deste produto, que ainda pode ser encontrado com facilidade no comércio do município de Itamonte. O chumbinho é composto por agrotóxicos pertencentes ao grupo químico dos carbamatos e os organofosforados. Ainda é utilizado em diversas partes do território nacional como uma raticida caseiro, produzido com base em agrotóxicos de uso controlado e ilegalmente desviados para a produção de raticida. Considerando o aumento de casos de envenenamento de animais domésticos no município de Itamonte, gerando revolta e tristeza para os tutores e considerando os riscos à saúde humana e ao meio ambiente, sendo que o projeto de lei é apresentado com o apoio de profissionais da área da medicina veterinária, atendendo a clamores da sociedade civil itamontense e busca assegurar o bem-estar animal e a segurança da população local. Não foram apresentadas emendas ao curso de tramitação legislativa até o momento. É o relatório. Parecer. Compete a esta comissão apreciar os aspectos constitucionais, legais, jurídicos e de técnica legislativa do projeto de lei em exame. A matéria insere-se na competência legislativa do município, bem como na lei orgânica municipal, por se tratar de assunto de segurança e interesse local. Do ponto de vista formal, o projeto atende aos requisitos de técnica legislativa, apresentando um texto claro e objetivo. Não há visto de constitucionalidade ou ilegalidade que impeçam sua tramitação. Cumpre destacar ainda que o presente projeto de lei não se implica em aumento de despesas para os cofres públicos. Assim, verifica-se que o projeto em comento respeita os ditames legais aplicáveis, não existindo óbice de ordem legal que impeça sua regular tramitação e aprovação. Conclusão. Nessas condições, sob o ponto de vista legal e desde que observadas as considerações citadas, o projeto de lei número 54/2025 encontra-se aprovado por essa etilidade. Sala de sessões, 17 de outubro de 2025, Germano Justina Ferreira, relator. Com vista aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Coloco o projeto de lei número 54/2025 em discussão. Projeto que fala sobre a proibição, né, da venda, comércio de chumbinho. Vereador Germaninho.
Esse projeto, mesmo ele tendo uma lei que já proíbe a comercialização do chumbinho, acaba que no município de Itamonte consegue comprar e está tendo a comercialização desse chumbinho. Tanto que nos últimos meses estão tendo morte de cachorro praticamente para os quatro lados da cidade. E isso a população nos procura bastante para ver o que, que a gente consegue, o município, intervir. Então acaba que tendo essa lei municipal onde que vai ter umas obrigações para o comércio que mexe com derivado de rações, ele vai ter que ter uma placa em virtude conforme está no projeto, e acaba que o município consegue vir a punir esse estabelecimento com multa devido à comercialização deste chumbinho. Obrigado a todos.
Agradeço as palavra do vereador Germaninho, e o projeto 54/2025 continua em discussão. Vereador Dani Delfim.
Obrigado, senhor presidente. Como já foi dito, é um projeto que já tem uma lei federal que versa sobre o assunto. Isso só aumenta ainda mais agora a responsabilidade do município, né? E isso vai dar gatilhos para que haja maior cobrança em cima do Poder Executivo e também uma maior fiscalização dos órgãos municipais competentes, né? Então, é importante que faça-se cumprir isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Dani Delfim. E o projeto 54/2025 continua em discussão. O projeto de lei número 54/2025 está em votação. Como vota Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza Zacarias?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Romanelli?
Aprovado.
Vereador Germano Justino?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
O projeto de lei número 54/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura do parecer do projeto de lei número 60/2025, que dispõe sobre denominação de logradouro público.
Projeto de lei número 60/2025. Assunto. Dispõe sobre denominação de logradouro público. Relatório. O projeto em análise tem por finalidade denominação de logradouro público em homenagem à pessoa de relevante reconhecimento público municipal. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. O projeto veio acompanhado de justificativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto. Em suma, é o relatório. Parecer. O projeto foi proposto por membro do Corpo Legislativo, dotado de competência para tanto, sendo certo que a denominação de logradouros públicos é matéria de competência legislativa municipal, nos termos do artigo 30, inciso 1, da Constituição Federal, que assegura aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. No que tange à legalidade, verifica-se que o projeto está em consonância com as normas legais aplicáveis. Além disso, a proposta atende o município de impessoalidade, uma vez que o nome indicado presta homenagem ao interesse coletivo ou histórico, conforme previsto em legislação. Não há vício de matéria, dado que a homenagem é plenamente justificável, considerando o contexto histórico da pessoa homenageada em relação ao município de Itamonte, Minas Gerais, tal como narrada em sua justificativa, sendo assim possível a denominação proposta. Por fim, cumpre-se dizer que, em relação aos aspectos gramaticais e lógicos, não se vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro onde se desprende do seu objeto. Dessa forma, conclui-se que a matéria está apta à apreciação pelo plenário, inexistindo óbices de natureza jurídica ou legislativa que impeçam sua regular tramitação e deliberação. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista desta comissão, opina-se pela aprovação do projeto de lei número 60/2025. Sala de sessões, 17 de novembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Convido aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei número 60/2025 está em discussão. Vereador Germano Justino.
Essa denominação de locador público é o nome da dona Vera. Pessoa essa que foi professora no nosso município, fez a diferença aí por muitos alunos, né? E a família, quando eu estive lá para ver a respeito do nome do cemitério municipal do seu Pedro, eles ficaram agradecidos da situação e mencionaram a respeito do nome da dona Vera. E eu prontamente manifestei o interesse de, junto com os nobres colegas, dar essa homenagem para a dona Vera, essa professora que fez a diferença para os alunos ali. Obrigado a todos.
Agradeço ao vereador Germaninho. O projeto de lei número 60/2025 continua em discussão. Vereador Dani Delfim.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o vereador Germano pela presente indicação. A dona Vera, quando eu iniciei minha carreira lá na Nilo Peçanha, ela era supervisora naquela época. E uma pessoa de grande atenção, muito singela, e que me deu um grande suporte, um grande apoio naquela época, né? Começando muito jovem, eu comecei a lecionar com 18 anos, eu estava no primeiro ano de faculdade, comecei a lecionar, e a dona Vera, de maneira muito carinhosa, muito prestativa, me deu uma grande atenção, um grande apoio. Sou muito grato pela figura dela nesse início da minha formação enquanto professor. E quero mandar um abraço também para a Gisele e para a Carla, né, que são grandes amigas aí, filhas da dona Vera, que tem sabem da mãe que tem e da importância dela na vida delas. Parabéns, vereador. Muito obrigado, senhor presidente.
Eu agradeço ao vereador Dan Delfim, vereador Silvio Santoro.
Gostaria de parabenizar o vereador Germano, né, pela iniciativa, como diz o vereador Dani. Uma excelente lembrança, uma pessoa que dedicou a sua vida à educação, foi muito importante, formou várias gerações aqui de Itamontenses, né? Merece nosso respeito, nossa admiração e as nossas homenagens agora, através do projeto de lei do vereador. Um abraço também à família, sou muito amigo da Gisele, minha vizinha, né? E uma homenagem justa, merecida, né? E a gente fica feliz em poder estar apoiando esse projeto.
Obrigado, vereador Silvio Santoro. E o projeto 60/2025 continua em discussão. O projeto 60/2025 está em votação. Como vota a vereadora Alessandra Simone?
Aprovado.
Vereador Danilo?
Aprovado.
Vereador Carlos Henrique Omanelli?
Aprovado.
Vereador Germano Justino Ferreira.
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes.
Aprovado.
Vereador Dani Delfim.
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes.
Aprovado.
Vereador Silvio Santoro.
Aprovado.
Projeto foi aprovado. Projeto 60/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da justificativa e do parecer do projeto de lei número 63/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais e da outras providências.
Justificativa. Senhores presidentes, senhoras e senhores vereadores. Por meio desta justificativa, encaminha a essa augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 63/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A proposição tem o objetivo de viabilizar e fomentar parceria institucional firmada diretamente com o 3º Pelotão de Bombeiros Militar de São Lourenço, Minas Gerais, e a Prefeitura Municipal de Itamonte. A celebração do referido convênio justifica-se pela necessidade de fortalecer as ações de prevenção e resposta a incêndios e desastres ambientais no âmbito municipal. A parceria institucional permitirá o treinamento de voluntários para atuação qualificada em situações de risco, ampliando a capacidade comunitária de enfrentamento de fogo e outros eventos adversos. Além disso, viabiliza a renovação de atualização de curso de primeiros socorros destinado aos servidores municipais que mantêm contato direto com o público, especialmente os professores da rede municipal de ensino. A iniciativa contemplará ainda a realização de palestras educacionais nas escolas municipais, contribuindo para que crianças e adolescentes aprendam desde cedo a lidar com situações adversas, promovendo uma cultura de segurança e prevenção no município. Assim, solicitamos a especial atenção à sensibilidade dos nobres vereadores para a célebre apreciação e aprovação da presente matéria. Parecer. Projeto de Lei nº 63/2025. O Projeto de Lei nº 63/2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da outras providências. Relatório. O projeto de lei em tela trata-se de celebração de convênio com a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da outras providências. A presente proposição encontra-se dentro dos termos permissivos legais, sendo a propositura da legislação de autoria do Poder Executivo Municipal. Este é o relatório. Parecer. O presente projeto é de iniciativa do Poder Executivo Municipal e trata-se em seu mérito de celebração de convênio com a Fundação Salvar do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e da outras providências. Conforme se apura da análise do projeto de lei e segundo expresso da nova legislação, embora a mesma traga aumento de gasto, conforme o expresso do corpo do texto legal, no artigo 2º, as despesas ocorrerão por conta das dotações específicas consignadas ao orçamento vigente. Pelo exposto, fica o presente projeto dispensado do impacto financeiro, uma vez que se limitará a utilizar dotações já pré-existentes no orçamento municipal. Por fim, conclui-se que o projeto de lei está de acordo com a legislação pertinente, sendo devidamente respeitados os preceitos legais, portanto, não há óbice que o desaprove. Conclusão. Nessas condições, sobre o ponto de vista legal, e desde que observadas as considerações acima explícitas, o projeto de lei número 63/2025 encontra-se aprovado por essa etilidade. Sala de sessões, 8 de dezembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Convisto aos demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
Projeto de lei número 63/2025 está em discussão. O projeto de lei número 63/2025 está em votação. Como vota o vereador Silvio Santoro?
Aprovado.
Vereadora Luciana Fernandes?
Aprovado.
Vereador Dani Delfim?
Aprovado.
Vereadora Cláudia Fernandes? Vereador Germano Justino.
Aprovado.
Carlos Henrique Romanelli.
Aprovado.
Vereador Danilo de Souza. Vereadora Alessandra Simone.
Aprovado.
Projeto de lei número 60/2025 foi aprovado por 8 votos e será encaminhado ao Executivo Municipal. Peço à secretária da mesa que realize a leitura da justificativa e do parecer do projeto de lei número 64/2025, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, por meio dessa justificativa, encaminho a essa augusta casa legislativa o incluso projeto de lei número 64/2025. Que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e da outras providências. O projeto de lei visa atualizar e reorganizar o marco normativo que orienta a política municipal de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, substituindo integralmente a Lei Municipal nº 1873, de 26 de junho de 2009, e suas alterações. A legislação atualmente em vigor já não contempla as exigências contemporâneas do sistema de garantia de direitos, razão pela qual se torna necessária sua revisão. A nova proposta incorpora parâmetros atualizados sobre a estrutura, o funcionamento e as competências do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, alinhando o município às normas nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, especialmente a Resolução número 170/2014, recentemente modificada pela Resolução número 231/2022, também implica ressaltar a Resolução número 244, de 26 de fevereiro de 2024, que instituiu a Política Nacional de Formação Continuada para o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. As alterações promovidas por essas resoluções refletiram mudanças significativas advindas das leis federais número 12.696/2012 e número 13.824/2019, que impactaram diretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, sobretudo no que se refere ao processo de escolha dos conselheiros tutelares. Assim, torna-se indispensável que o município atualize sua legislação para assegurar conformidade com as normas federais e garantir a regularidade do próximo processo eleitoral do Conselho Tutelar, cujo edital deve ser publicado com antecedência mínima de 6 meses da data da eleição e ocorrer no mês de outubro, conforme determina o CONANDA. O presente projeto também reforça as disposições legais constantes no artigo 95, 191 e 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto também avança na proteção social dos conselheiros tutelares, reconhecendo direitos que antes não possuíam, previsão no ordenamento municipal, fortalecendo as condições de trabalho desses agentes fundamentais na defesa dos direitos infanto-juvenis. Diante do exposto, a aprovação dessa proposta normativa revela-se imprescindível para modernizar e reformar a política municipal, assegurar segurança jurídica aos processos institucionais e aprimorar os mecanismos de proteção às crianças e adolescentes desse município. Dessa forma, em razão da relevância da proposição da lei em tela, solicitamos o apoio de todos os parlamentares dessa casa para sua aprovação. Atenciosamente, Itamonte, 5 de novembro de 2025, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Parecer. Projeto de Lei nº 64, de 2025. Assunto. Institui a Política Municipal de Atendimento ao Direito das Crianças e do Adolescente no município de Itamonte, Minas Gerais. Relatório. O Projeto de Lei nº 64, de 2025, de autoria do Chefe do Poder Executivo, tem por objetivo instituir a Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente no município de Itamonte. A proposição estabelece diretrizes gerais da política municipal, define seus instrumentos institucionais, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e disciplina aspectos de funcionamento, atribuições, composições, processos de escolha e gestão administrativa e financeira. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. O projeto vem acompanhado de justificativa. Não foram apresentadas emendas ao projeto, em suma, é o relatório. Parecer. Compete a essa comissão apreciar a juridicidade, constitucionalidade, legalidade técnica, legislativa e adequação à redação final da matéria. O projeto de lei apresenta competência legislativa plenamente adequada, nos termos do artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, que autoriza o município a legislar sobre assuntos de interesse local, e a suplementar normas federais e estaduais no que couber. A matéria encontra-se em amparo ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei Federal nº 8.069/1990, que determina aos entes federativos a organização de políticas públicas voltadas à proteção integral da criança e do adolescente. Verifica-se que o texto observa-se as diretrizes do ECA e da Política Nacional, Estadual e Municipal, bem como define de forma clara os instrumentos da política, especialmente CMDK, o Conselho Tutelar e o Fundo Municipal. A proposição estabelece regras compatíveis com a legislação federal quanto ao processo de escolha, atribuições e direitos de conselheiros tutelares. Dispõe adequadamente sobre o Fundo Municipal, suas receitas e vedações, observando o regime jurídico dos fundos especiais. Porém, no que se pese o objetivo legal do projeto, a fim de atender perfeitamente à técnica legislativa, o projeto merece apenas reparo de redação, pois há um erro de numeração do capítulo que deve ser ajustado, pois após o capítulo 3 das reuniões e dos atos deliberativos, o projeto salta diretamente para o capítulo 5 das atribuições do Conselho Municipal, restando, portanto, o capítulo 4 ausente e desta feita essa comissão, atendendo essa missão, na forma do artigo 264 do Regimento Interno dessa Câmara, apresenta a seguinte emenda de redação no texto capítulo 5 do título 2, que passa a ser capítulo 4. Por fim, cumpre-se dizer que, em relação aos aspectos gramaticais e lógicos, de modo geral, não se vislumbra qualquer vício, sendo o texto claro, onde se desprende de seu objeto. Dessa forma, conclui-se que a matéria está apta à apreciação pelo plenário, inexistindo óbice de natureza jurídica ou legislativa que impeça sua regular tramitação e deliberação. Nessas condições, sobre o ponto de vista dessa comissão, opina-se pela aprovação do projeto de lei número 64 de 2025, devendo ser observada a emenda aqui apresentada. Sala de sessões, 8 de dezembro de 2025, Germano Justino Ferreira, relator. Convido os demais membros da comissão, de acordo com o parecer supla, Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, presidente, e Carlos Henrique Romanelli, vice-presidente.
O projeto de lei número 64/2025 está em discussão. Vereador Dani Delfim.
Obrigado. Não discuto aqui a importância do projeto, até porque na esfera federal, em 2004, ocorre uma alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente, e no presente ano também ocorre uma alteração no ECA. As alterações, elas falam sobre violência em ambiente familiar. Então, por exemplo, um jovem, um adolescente que sofre violência, ou a família vítima de violência e que gera um trauma, ele é obrigatório o atendimento psicossocial e a lei do abandono afetivo, né? Então, são reformulações muito importantes, atualizações no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se eu estiver falando alguma coisa errada, podem me corrigir, tá? E também a adequação ao mundo virtual, porque é uma lei, o ECA é de 90, né? E naquele momento a internet ainda estava num processo de ascensão, né? E hoje é um meio de comunicação em massa. Então, a reformulação também no Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai versar sobre os problemas em relação à rede social, à exposição, e recentemente a gente viu aquele influencer, o Felca, né, como ali um depoimento e um relato, uma exposição de crianças em redes sociais, a partir de agora também é crime, né? Então, não discuto a importância dessa lei e tenho aqui um carinho especial pelas nossas conselheiras, né? Porque eu trabalho dentro de duas escolas aqui no município e eu sempre vejo a frequência e o trabalho delas dentro das instituições escolares. E sei que é um trabalho muito difícil, porque elas acabam tendo que infiltrar e entrar na vida particular de muitas famílias, né? E às vezes é muito desagradável, recebem intolerância, preconceito, né? Então é uma forma também de resguardar o trabalho dos conselheiros e das conselheiras. Então é um projeto de suma importância. Porém, né, como já foi dito aqui no parecer e na justificativa, faltou ali uma questão, né, mais ortográfica na estrutura da lei, por isso se fez a emenda, e havia a questão do impacto financeiro, que não existia o impacto financeiro. Aí, imediatamente, quando eu observei isso, eu liguei aqui para a nossa assessoria, para os nossos assessores jurídicos, o Dr. Xandão e o Dr. Hugo, que imediatamente comunicaram o Poder Executivo pela ausência do documento de impacto financeiro, porque é uma alteração também lá na carga horária dos conselheiros, de 30 para 40 horas, né? Logo, se há essa alteração na jornada de trabalho, vai haver a proporcionalidade em relação ao subsídio delas, né? Deles, dos funcionários, das conselheiras e conselheiros. Então, automaticamente, isso não veio explícito, né? Não veio a questão salarial e não veio o impacto de quanto essas 10 horas iriam impactar no valor do salário, né? E gerando impacto financeiro. Então, assim, teoricamente, caberia aqui a esse projeto pedido de vistas por essa casa, por qualquer um dos nobres aqui vereadores, mas também conversei com o vereador Mão Branca, né, no finalzinho do dia, antecedendo aqui a nossa chegada a esse plenário, e entendemos como bom senso, né, porque É um projeto importante, como eu já disse, não discuto a relevância dele, mas de maneira política e de maneira técnica, decidimos aqui por não fazer o pedido de vistas pela instituição Conselho Tutelar. Tá? Então, queria parabenizar o trabalho de vocês e também gostaria de contar com os novos vereadores para que haja o apoio em relação ao presente projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Dan Delfim e o projeto 64/2025 continua em discussão. Vereador Silvio Santoro.
Eu estava lendo aqui o projeto, né, porque ele entrou de última hora. Realmente, essa questão que o Dani falou, ficou sem estabelecer uma remuneração no projeto. Na verdade, estão só aumentando a carga horária e supondo que, com o aumento da carga horária, automaticamente o salário também vai aumentar. Mas não está explícito isso aqui. Então, isso dá margem para questionamento depois do Ministério Público. Então, assim, é só, eu acho que orientar o Executivo a tomar mais cuidado na elaboração desses projetos, que não teria problema nenhum ter colocado isso no texto, porque acaba que dando uma interpretação depois, né, ficar um negócio vago para a interpretação do Poder Executivo, coloca até o Poder Executivo em xeque, né? É só isso.
Olha, é de impressionar. Sinceramente, é de impressionar. Logo, eu que critiquei a vida inteira esse tipo de ação do Poder Executivo. Você mandar um projeto sem aumentando a carga horária e não estipulando o valor, como que cria um impacto financeiro em cima disso? Isso é de uma bicicletada do tamanho do mundo. Isso é horrível. Assim, ó, com todo respeito a qualquer profissional que atue nessa área, mas isso demonstra uma falta, não vou falar nem de conhecimento, mas de preparo, de preparação para exercer um cargo que está sendo exercido. Pelo amor de Deus, a Casa Legislativa, ela só não tirou esse projeto, vou falar em homenagem aos conselheiros, que nós conhecemos o trabalho de vocês. Quando você traz um projeto para cá, sem o estudo de impacto financeiro, e ameaçaram justificar que esse impacto não viria, porque se baseava em cima de uma lei orçamentária que nem mesmo está aprovada. Ameaçaram justificar essa falta, vou dizer, de profissionalismo. A Casa Legislativa, ela não é mais feita de analfabetos. Aliás, o mundo não é feito de analfabetos mais. Qualquer cidadão que acessar a internet através da inteligência artificial, ele vai ter uma noção de qualquer coisa. Ainda que não seja preciso, 100% precisa, ele vai ter uma noção, né? E essa necessidade de trazer esse estudo financeiro, ela está pautada nos artigos 16 e 17 da Lei 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, falar que não precisa mandar, porque ele está previsto na LOA, e a nossa LOA nós vamos votar na próxima sessão. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do problema que nós estamos arrumando para a Casa Legislativa. Então, não é possível que uma pessoa, não sei de quem que é essa responsabilidade. Aqui eu sei quem que é o responsável, né? E eu sei que não ganha-se mal para desenvolver esse tipo de trabalho. Agora, essa surpresa que o projeto, ele veio sem estipular o valor, só estipulando o aumento de carga horária, me desculpe, isso é horroroso. Mas não é horroroso para nós aqui, não. É horroroso para quem manda uma porcaria dessa aqui. Nós vamos apreciar esse projeto por causa de vocês. Mas isso é uma falta de respeito com o Poder Legislativo de Itamonte. Então, a pessoa responsável por isso, para editar esse projeto, ou tem que prestar mais atenção ou voltar para um curso ou para uma faculdade para que traga coisa decente para a gente votar aqui. porque isso era inadmissível. Porque isso eu critiquei a vida inteira, e vocês sabem disso, né? Eu era tido como babaca, como politiqueiro, mas eu achei que isso era proveniente de falhas. Mas parece que, pelos projetos que chegam aqui na casa, é difícil, é complicado. Parece que isso se torna corriqueiro e rotineiro.
E, senhor presidente, só para complementar, e assim, eu fico indignado, porque parece que eles acham que a gente não leu o projeto. Parece isso. Eu falo sempre aqui para as pessoas, a gente tem que ter sensatez e equilíbrio. A gente não sabe o dia de amanhã. Falo isso direto aqui. Falo isso direto. Se fosse há duas gestões atrás, o prefeito que era vereador aqui estava dando pulo de quase bater a cabeça no teto.
Eu também.
Senhor, Vossa Excelência também. Obrigado pela lembrança. Os dois. Então, assim, parece... Acho que não culpo nesse caso o prefeito, porque ele tem lá um corpo jurídico atrás dele, né? Mas assim, ele tem que pular lá dentro também da prefeitura com esse povo aí. Ele tem que bater a cabeça lá no teto da prefeitura e fazer esse povo chacoalhar. Pau que bate em Chico, bate Francisco. Eu escutei isso. Não é possível. E eu fico mais triste, novamente, as meninas me ligaram, algumas delas, falando, Dani, vai entrar o projeto, olha com carinho, olha com atenção, e a resposta que eu dei para elas, acho que elas esperavam outra coisa, né? Eu falei assim, ó, meninas, eu vou ler o projeto, se tiver erro, eu vou ter que falar. Foi desse jeito, o tijolinho também me ligou, né? Então, assim, fui honesto, e estou sendo honesto aqui, né? Então, assim... A gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, como a gente age, porque um dia a gente está aqui, outro dia a gente está em outro lugar. Né? Então, assim, e a minha indignação é, parece que os vereadores não leem projeto. Vamos mandar qualquer coisa lá, que eles não vão ler. Eu estava com a cabeça fervendo, porque a gente está em final de ano, fechando notas, 3 escolas, recuperações para todo lado, fazendo prova para todo lado, corrigindo... Então, a cabeça quente. E mesmo assim, eu detectei isso. Então, olha só, o cansaço e o estresse da profissão. Mas estava tão claro isso no projeto que eu falei assim, gente, não é possível que eles mandaram um projeto desse jeito. Né? Então, assim, novamente, eles estão achando que a gente não lê projeto. Mas, novamente, não estou aqui para fazer politicagem. Estou aqui para ser sensato e equilibrado. Por isso que eu não pedi vistas ao projeto e imediatamente acionei a assessoria jurídica da casa, para que houvesse a inclusão do parecer. Né? Porque, assim, fica muito desagradável, deselegante, uma atitude dessa do Poder Executivo com essa casa. Obrigado.
Só uma sugestão. Eu acho que assim, não é objetivo nosso. A gente quer prestigiar o serviço das conselheiras tutelares, que a gente sabe que eu sempre fui um apoiador do Conselho Tutelar, desde o início, desde o primeiro minuto. Todas as leis até que ainda estão vigiando sobre... o Conselho Tutelar foi eu que fiz. Eu acho que a gente poderia votar sem problema, mas solicitar que o Poder Executivo, no início da gestão do próximo ano, mandasse um projeto complementar a esse aqui, para ficar mais clara essa questão, porque isso pode dar margem para devolução de recursos depois num futuro, né? Se alguém questiona, não, mas não tinha previsão legal para isso, como é que faz? Então, só a sugestão que se faça essa correção no começo do ano que vem, que a gente possa votar sem problema, mas
eu vou te falar, viu? Sei, eu acho que não, como é que você vota um projeto que não estipula valor de salário?
Outra opção é vai ter uma sessão extraordinária de pedir para correção.
Eu, se eu pudesse, se fosse a minha decisão aqui, eu tirava esse projeto e votava na extraordinária, terça-feira.
Também dá tempo.
Se vocês quiserem, a decisão plenária, ela é soberana, porque isso está muito mal feito. Está muito mal feito. Porque como? O que nós vamos aprovar para vocês? Foi muito mal feito. Eu pensei que o projeto estava ruim. Eu ouso falar que foi um dos piores projetos que eu já presenciei na Casa Legislativa. Eu deixo a opção e peço para vocês, se vocês quiserem, a gente A gente está muito ruim. O projeto está muito ruim. Nós vamos votar o quê para eles? Legalmente? Aí,
Legalmente, nós estamos votando só o aumento da carga horária deles.
De carga horária. Aumento de remuneração, nada. E o prefeito, ele não pode dar um aumento de remuneração para eles sem passar pela Casa Legislativa. De qualquer forma, esse projeto vai ter que voltar aqui na Casa Legislativa.
No impacto financeiro, fica um pouco mais claro isso. Dá uma olhada no impacto financeiro, rapidinho.
Eu vou suspender a sessão por 10 minutos, para nós dar uma observada no impacto financeiro, que chegou também aos 49 de segundo tempo. A sessão está suspensa por 10 minutos. Então, né? Vamos voltar à pauta, ao tema. Então, nós vamos... Eu sugiro que a gente tire o projeto para que ele seja... Mas eu preciso da autorização plenária, né? Porque o projeto já passou o momento dele ser retirado. A gente vai tirar para que seja corrigido. E já vamos pautar ele sendo corrigido amanhã, por exemplo. Amanhã ou sexta-feira ele vem para ser pautado já na reunião extraordinária de terça-feira. Então, sobre a retirada do projeto para correção, eu consulto a vereadora Alessandra. De acordo. Vereador Danilo.
De acordo.
Vereador Carlos Henrique Romanelli.
De acordo.
Vereador Germano.
De acordo.
Vereadora Cláudia.
De acordo.
Vereador Dani Delfim.
De acordo.
Vereadora Luciana Fernandes.
De acordo.
Vereador Silvio Santoro.
De acordo.
Então, o projeto, segundo decisão plenária, por 8 votos, ele será retirado e voltará na pauta da próxima sessão extraordinária para ser resolvido. Adequado lá, resolvido aqui. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4º do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores para que faça o uso da tribuna livre. Vereadora Alessandra Simone.
Mais uma vez, boa noite, nobres colegas, público presente, caros ouvintes. Hoje eu estou aqui para agradecer a Deus, a minha família, os meus colegas, em especial os meus colegas de bancada que estiveram do meu lado, meus amigos e ao povo por me confiar a oportunidade de servir ao povo. O ano se findou, um ano de desafios, descobertas, aprendizado, muita luta, muito trabalho e também conquistas. Confesso ter assustado quando entrei pela primeira vez nessa casa como vereadora, porque eu sabia que desde o começo que não seria fácil, ainda mais por ser mulher e de oposição. Deixo claro aqui que não sou inimiga. Eu só quero uma cidade próspera, justa, limpa, organizada, desenvolvida, saudável e humana. Durante esse ano, votei favorável todos os projetos enviados pelo Executivo, porque penso no bem comum da população. Jamais boicotei o atual gestor. Durante esse ano, apresentei inúmeros requerimentos, ofícios, indicações ao Executivo, dos quais menos de 25% me foram respondidos, e nem sempre de forma clara e favorável. Vou citar algumas aqui. Solicitei os gastos com rodeio, disponibilidade de medicamentos, disponibilidade de atendimento médico nos PSFs, pedi mais enfermeiros no hospital, limpeza da Estrada da Conquista, ônibus para a retirada ou a reforma da guarita do Horto. A reforma da guarita do Jardim dos Ipês, limpeza dos bueiros da cidade, grades nos bueiros, manutenção das pontes Bento José e Monteiro, instalação de manilhas de esgoto nos bairros Cachoeira. Buscamos junto à CEMIG solução efetiva para os constantes cortes e instabilidade do fornecimento de energia elétrica nos bairros urbanos e rurais. solicitei podas de árvores, limpeza e instalação de estações de trânsito na Travessa Tia Ambrósia, limpeza e instalações de bueiros. Pedi a regularização de trânsito nas ruas 13 de Maio, São José, Prefeito Ribeiro Pereira Filho, Presidente Vargas, Antônio Ribeiro Couto, Avenida Campos Elísios, Lucas Francisco da Silva. Nada me foi respondido. A adoção de medidas psicossocial aos dependentes químicos que estão na rua. Retirada da guarita do Horto, que eu já falei. Restabelecimento da entrega de medicamento para pacientes da rede particular. Esclarecimento do acidente ocorrido no bairro Campo Redondo. Questionei o parcelamento da dívida da Copasa. Pedi cópia da folha de pagamento, porque funcionários estavam recebendo sem estar trabalhando. E também pedi, muitos funcionários não estavam cumprindo a carga horária. E continuam não cumprindo. Muitos ainda não cumprem a carga horária, mas estão recebendo seu dinheiro certinho. Outros fazem hora extras, mas não recebem. Pedi o número de médicos especialistas. E fiquei feliz quando o vascular começou a atender, mas agora já estamos sem vascular de novo. Questionei o obstetra que atende no município. Solicitei agilidade nos atendimentos de ultrassom, solicitei a necessidade de manutenção nas ruas Maria da Fé, José Alves Freitas, Vila Nova, limpeza e poda de árvores no Horto Florestal, que está oferecendo risco aos vizinhos do mesmo. Pedi providência quanto à execução de obra de esgoto e saneamento da Barrocada. Solicitei manilhamento do Novo Horizonte. Solicitei. Pouca coisa foi feita. Pedi ao Executivo a possibilidade da complementação salarial dos servidores. Nada. Encaminhei ao Executivo a reivindicação dos moradores da Avenida 20 de Junho quanto a um buraco na rua. Cobrei do Executivo o cumprimento da promessa de disponibilidade de maquinário para a construção de uma motopista no Morro Grande. Eu e minha base conquistamos juntos aos deputados Odair e Ulisses Gomes uma montana para o bairro Campo Redondo, 150 mil para o Desafio Jovem, um trator para o sindicato, 180 mil para o projeto Parceiro do Futuro, 200 mil para a PAI, 314 mil para a aquisição de uma ambulância, que infelizmente não conseguimos, mas hoje recebi a notícia que a gente conseguiu transformar essa ambulância em um carro. E o restante, equipamento para o Hospital de Itamonte. Buscamos junto ao DENIT, Copasa, SAMU e a CEMIG soluções efetivas para a nossa cidade. Apresentei um projeto de lei de interesse público, instalação obrigatória de câmeras nas escolas públicas municipais e centros educacionais infantis do município de Itamonte. Foi vetado pelo prefeito, mas a Câmara rejeitou o veto e, conforme determina a lei, o projeto seguiu promulgado. Isso é uma prova de que, com seriedade e união, o trabalho acontece, mesmo diante de resiliência. Ser mulher na política não é fácil. E lidar o tempo todo com críticas, julgamentos, insultos, ataques, e muitas vezes covardes. Sigo firme pelo povo, pela cidade que represento com responsabilidade, coragem, transparência e não me curvo. Reafirmo que a política é para o bem de cada um e de todos os cidadãos, especialmente os mais necessitados. Desejo a todos um Natal com paz, amor, união, harmonia nas famílias. Desejo um ano novo próspero, repleto de esperança, renovação, saúde, felicidade e muitas realizações para todos os munícipes. Feliz Natal e próximo ano novo. Próspero ano novo. Contem comigo e com essa casa que está recebendo vocês. Muito obrigada.
Só, antes de você encerrar, só fazer uma parte. Eu não vou fazer uso da tribuna, mas faço das palavras da vereadora Alessandra as minhas, né? Nós fizemos aqui a nossa parte, né? Esse ano, foi um ano que passou rápido, né? Parece que começou ontem e já terminou. E foi um ano muito curto mesmo. Mas a gente conseguiu dar a nossa contribuição nos projetos de lei, nos projetos que entraram aqui. Apoiamos todas as iniciativas do Executivo que eram importantes para a cidade. Teve algumas coisas que a gente discordou, né? E nessas ocasiões nós votamos contra, mas foi a minoria. A maior parte dos projetos que vieram foram aprovados por nossa bancada. Conseguimos os recursos que a Alessandra falou, né, para Itamonte, através dos nossos deputados. Ano que vem vamos conseguir mais, vamos continuar trabalhando pelas entidades, pela própria prefeitura, né, parte das emendas foram direcionadas à prefeitura. E hoje ainda o gabinete do deputado Dair Cunha me ligou, me informou que Itamonte foi selecionada pelo BNDES. É um financiamento, é um empréstimo que vai vir para essa casa ainda, com certeza agora nesse resto de ano. É um financiamento para reforma e construção de... Na verdade, é um fundo que pode ser usado para qualquer tipo de ação de infraestrutura. Mas parece que as propostas que a Prefeitura de Itamonte submeteu são relacionadas à educação. Então, é um valor vultuoso de 20 milhões de reais, que foi aprovado pelo BNDES hoje, com certeza vai chegar aqui na casa ainda. Os juros são baixos, né, comparados aos juros do mercado, porque é um dinheiro quase que a fundo perdido do governo federal. Então, assim, eu estive conversando com os assessores do deputado Odair, que a Casa Civil deu anuência a essa, mais essa, esse recurso que vai ser destinado a Itamonte. Esperamos que seja bem utilizado, né? A gente, infelizmente, não pode opinar no que vai ser, porque nós não fazemos parte do governo, mas esperamos que o plano de trabalho atenda aquilo que realmente a cidade precisa, porque é um valor muito alto, somado aos outros 20 milhões do fundo de Furnas, já são 40 milhões de reais. Né? O Germaninho já até brincou comigo aqui, que o ano que vem ele é 13, vai vestir de vermelho, vai vir aqui vestido de vermelho, né? Na Câmara, em todas as sessões, você fez essa promessa, né? Então, vamos esperar para ver como é que vai ser. No mais, nós vamos ter mais uma sessão ainda, né? Ter a oportunidade de desejar um Feliz Natal. Eu não sei se vai ser transmitir a outra sessão. Se não for, desejo a nossa audiência, às pessoas, aos itamontenses que acreditam no nosso trabalho e acompanham o nosso trabalho, um Feliz Natal, um próspero ano novo. Né? E a gente continua aqui à disposição da população para dar continuidade ao nosso trabalho, que as urnas o papel que as urnas nos deram. Né? É isso. Obrigado.
Agradeço a todos. Muito obrigado. Boa noite.
Eu agradeço a vereadora Alessandra, agradeço ao vereador Silvio Santoro, e a palavra continua franqueada. Eu vou lá fazer uso, aí eu peço para o vereador Germano compor a mesa, que eu já fico livre. Então, são notícias ao longo do ano, notícias muito importantes, né? É muito dinheiro entrando nos cofres públicos, quer dizer, não é dinheiro ainda, são projetos, né? Esperamos que esses projetos se concretizem. E essas quantias vultuosas, elas demonstram o tamanho do nosso país e do nosso povo, mas também dos impostos que pagamos para a manutenção de tudo isso, né? Vale lembrar que o brasileiro, em média, trabalha 5 meses por ano para deixar nos cofres públicos. Quase 50% daquilo que nós ganhamos por dia volta para o governo, seja federal, seja estadual, seja municipal, ou, em dado momento, para os três juntos fazer a manutenção da coisa pública. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a coisa do meu município vai acontecer, e nós que fazemos parte da Casa Legislativa, confiados pela população, temos que ficar felizes mesmo, porque nós fazemos parte disso aqui tudo, né? Representamos as pessoas, e os representados precisam ver o nosso trabalho se desenvolver. E ele se desenvolve através de cobrança, através de coisa séria, né? E a coisa aqui precisa ser séria. Hoje a gente fica até exaltado na hora de falar de um projeto dessa magnitude, com essa forma, com essa matéria, porque não pode acontecer, né? Senão estaríamos aqui, assim, desculpa a palavra forte, mas pagando de palhaços, né? Porque é difícil. As pessoas vêm aqui, vêm buscar seus direitos, e eles têm o direito. São pessoas que não deu nem para falar na hora da discussão do projeto, que quando deparamos com uma aberração dessa, não dá nem para falar do trabalho do conselheiro tutelar, que muitas das vezes assume muito mais que o papel de mãe, de pai, de crianças que estão à mercê de violências inúmeras no dia a dia, no seu cotidiano. Eu, quando eu vi no impacto financeiro, eu até achei pouco, sinceramente. O impacto, ele assombreia que virá um acréscimo em torno de R$500. Isso teria uma certa relevância se não aumentasse a carga horária, né? Quero falar aqui agora que eu não tive a oportunidade que tivemos de tirar o projeto. Então, eu penso que quando se dá dinheiro, mas se dá trabalho para que seja buscado esse dinheiro, não está dando nada. Estamos trocando em miúdos, né? Responsabilidades e obrigações. O projeto saiu, mas com toda certeza, terça-feira ele vai entrar, vai passar, tenho certeza que vão corrigir esse projeto, mas fica assim, eu fiquei feliz de primeiro plano quando eu fiquei sabendo que ia ter um acréscimo para vocês, mas quando eu vejo que em cima desse acréscimo vem também um aumento de carga horária, então estamos empatados. Não estamos ganhando nada, a verdade é essa, né? Mas eu queria falar aqui agora, a pedido das pessoas, sobre a questão do Campo Redondo. Até o município promoveu uma melhora muito boa, de um lado da chegada lá, que é ali perto da casa do Leiva, mas do outro lado, onde mora Ismael, a água, ela estornou estrada fora e virou uma meleca. Virou, assim, uma coisa doida. Então, eu acho que ali não é uma coisa de difícil reparação. Eu peço para o Poder Executivo que faça essa correção lá, para que traga uma comodidade maior para as pessoas, levando-se em consideração que ali é a entrada do bairro, né? Um bairro com características distritais, de suma importância para o turismo, para o comércio, por emprego. É um lugar onde as pessoas gostam de viver, as pessoas de lá gostam de viver,
tive lá com o Danilo essa semana, né? Ainda comentamos, né, Danilo, que ali já é um distrito, só falta regularizar isso tudo. Gostaria de falar também outro lugar que eu tive com o Danilo, que foi Matão e Serra Negra. Ali precisa de um apoio ali, porque as subidas são muito íngremes e precisamos promover lá a questão dos calçamentos lá. Eu, a Cláudia, Danilo, o Carlos Henrique, não sei se tem outros vereadores que mandou alguma coisa para lá, nós estamos mandando parte da nossa emenda impositiva. A Cláudia, ela mandou inteiro para lá, vai ser dividida entre alguns trechos daquela estrada, mas o que mais mandou foi você mesmo. Então, a emenda impositiva é um ganho muito grande para o vereador, porque antigamente eu tive aqui, eu estou no terceiro mandato, trabalhar sem o mandato não é fácil, não. Não é brincadeira. Se com essa emenda sem mandato já não é fácil, eu falo mandato na majoritária. Sem essa emenda, nós passamos por teste de sobrevivência. Gostaria aqui também de falar que o João Pedro, tive em conversa com ele, que ele disse que o vascular vai voltar em janeiro, graças a Deus, volta um vascular para cá. A gente fala muito de vascular, as pessoas podem até ficar indignadas, por que fala tanto? Porque o vascular ele é muito importante, ele evita a amputação de membro das pessoas assim em dias. Eu tenho problema de vascular na minha família, onde eu tenho que só agradecer ao João Pedro, que ele fez uma intervenção direta, e deu certo. Uma tia de 75 anos, estava quase perdendo o pé, quase perdendo parte do corpo, e lá pé, tornozelo, e graças a Deus, está operado em São Lourenço, está tudo certinho, e com a ajuda de Deus, e a ação do prefeito, nesse caso específico, a coisa andou. Eu quero voltar aqui em outra oportunidade, hoje não vai dar tempo, para fazer uma homenagem para o menino, neto, o Miguel, neto, bisneto do seu Jason, filho da Lígia, né? Que ele passou no teste lá em Pouso Alegre, hoje ele integra o time de base da equipe do Pouso Alegre, é um menino batalhador demais, que gosta demais de futebol. No começo tentamos ajudar de alguma forma. Eu acredito muito que agora, com a questão orçamentária resolvida, acho que vamos ter disponibilidade, nós do município, para ajudá-lo nessa caminhada dele, que não é uma caminhada fácil. A caminhada do jogador de futebol é muito árdua. Então, nós iremos voltar aqui para resolver tanto o problema do Conselho Tutelar quanto o problema da lei orçamentária, né? Da PPA e da LOA, que vai ser preciso ser votada, uma em dois turnos. A PPA, a LOA a gente não pode votar se não tiver uma PPA aprovada, então a gente teve que deixar primeiro aprovar o plano plurianual para depois a gente entrar com a aprovação da LOA. Mas já fica aqui o agradecimento a todas as pessoas de Itamonte que acreditaram no nosso trabalho, na nossa representatividade. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por nós estarmos aqui, as nossas famílias, nossos amigos. Quando eu falo em Deus, eu respeito a questão da laicidade da casa. Às vezes o meu Deus pode ser Alá, o de outro pode ser Buda, o de outro pode ser Jeová, mas Deus é um ser superior, aquele que nos guia e a quem nós devemos reverência. Eu falo Deus no sentido genérico. No mais, é agradecer e liberar a palavra aqui, senão nós vamos até meia-noite, né, Carlinha? Obrigado a todos pela paciência.
Antes de passar a palavra, eu quero agradecer também imensamente ao pessoal que faz tudo isso aqui acontecer, os funcionários. Pedir desculpa para eles, que às vezes nós discutimos, mas quando entramos em choque é para que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Mas quem toca de verdade essa casa são as pessoas que aqui trabalham, cada um na sua função. Então, desejo a eles também, assim como para todos, um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de prosperidade. A palavra continua franqueada. Vereador Germaninho.
Esta semana o município começou a dragagem do Rio Capivari. Dragagem essa que foi aprovada por novos colegas aqui. Esse serviço que é, vamos dizer assim, de útil para toda a população, porque essa dragagem fazendo a limpeza do rio, a gente gera um transtorno menor para a população ribeirinha. Então, esse serviço já começou, está vindo, subindo o rio, e em breve, se Deus quiser, chega no ponto final, assim gerando uma maior tranquilidade para a população ribeirinha. A respeito do bairro Vila Nova, o município está concluindo ali os bueiros, fazendo a ligação na drenagem pluvial, drenagem essa que foi ligada ali na rodovia. Já foram construídos 6 bueiros, agora vai chegar na esquina do fórum, na esquina do Décio. Ontem, na hora da chuva, recebi algumas fotos de moradores naquela região. Região essa ali onde que eu vivi, a minha infância foi inteira ali no bairro Vila Nova. Tive lá, a rua que mais alagou uma ponta foi aqui próximo ao fundo do campo do União. Aqui vai ter que fazer um estudo nessa água por lá de cá. Onde já falei até com o prefeito João Pedro, à noite, antes dele sair na viagem para Brasília, tivemos ali no local. Hoje ele já pediu para que seja visto o que tem que ser feito ali também, para amenizar, que quanto menos água chegar na esquina de lá, acaba que vai diminuindo os impactos naquele trecho. E sobre o calçamento, acaba que o calçamento, como a rua enche muito de água e o trânsito de veículo ali é pesado, infelizmente não tem calçamento que aguente. Vamos ver agora se Deus quiser, essa rua enchendo menos, consiga fazer-se a manutenção adequada no calçamento, para que seja assim, os moradores fiquem ali tranquilos com a rua. Não poderia deixar de agradecer a brigada que desde ontem à noite já foi para a serra, onde a rodovia ficou interditada, hoje também, muitas árvores caíram. A brigada desempenhou um excelente papel ali e rápido, assim diminuindo o transtorno para dos usuários da BR-354. E não só na BR-354, também dentro no município, caiu diversas árvores, onde a equipe atuou. Com certeza, o serviço hoje não terminou. Amanhã, com certeza, ela estará aí fazendo a diferença para os nossos munícipes. Não poderia deixar de mencionar sobre obstetra. Médico esse, hoje, que o município de Itamonte tem o Dr. Taiguara. Dr. Taiguara e sua equipe. Equipe essa que, inclusive, sábado agora, eles vão fazer 4 cirurgias. Não é isso, Cláudio? Está marcada para sábado agora? 4 cirurgias. Então, o obstetra estava muito aborrecido com algumas falas que estavam falando a respeito da pessoa dele, onde diversas pessoas, prefeito, gestor, RT, do hospital, todo mundo teve que ter um diálogo com o Dr. Taiguara, onde que ele estava pensando seriamente em sair do município, parar de fazer o atendimento no município de Itamonte. Por isso que eu falo, a gente está aqui, a gente tem que abraçar a nossa causa, abraçar Itamonte, porque com a gente fazendo, correndo atrás, a gente já tem empecilhos. Agora, se a gente mesmo criar empecilho, quem fica a desejar é a população. População essa que nos colocou aqui, para a gente somar força e fazer a diferença pela nossa cidade. Então, um abraço, Dr. Taiguara, a sua equipe. Sábado, se der, vou passar lá para a gente conversar. Pode ter certeza, Itamonte está de braços abertos para o senhor e sua equipe, para vocês poder fazer a diferença pelas mulheres do nosso município. Obrigado por tudo. O prefeito João Pedro está hoje em Brasília, onde que o município de Itamonte foi selecionado pelo FIIS, né, o Fundo de Investimento de Infraestrutura Social. Projeto esse, 100% feito pela administração atual. Projeto esse importante, que vamos ter obra no município. A educação do nosso município foi sucateada. O município podia ter obra para todo lado, mas a educação estava abandonada. E hoje o atual governo é focado na educação, está indo fazer a diferença pela educação. Então, em breve, esta casa, os novos colegas, a gente vai depreciar o projeto que vai vir para cá. E esse projeto, se Deus quiser, vai fazer muita diferença para os alunos. Não poderia deixar de agradecer aos funcionários da prefeitura que durante esse ano tanto fizeram pelo nosso município. Se não fosse cada um de vocês, a nossa cidade não seria como é. O empenho, a dedicação de cada um, o suor de vocês que fazem a diferença. Sou funcionário público também. Carregamos um peso nas costas, que muitos dizem que funcionário público não faz nada. Funcionário público faz sim, faz muita diferença pela nossa população. Um feliz Natal, vamos ter uma reunião ainda, mas extraordinária, acaba que a fala fica um pouco limitada, mas um feliz Natal para cada um, para a população de Itamonte, um feliz ano novo, repleto de bênçãos. Não poderia só dimensionar a emenda impositiva, destinei... coloquei 20 mil reais para castrações de animais. Quero que venha o castramóvel no município para fazer essas castrações. Vai dar em média aí umas 200 castrações. Vamos ver a data para divulgar essas castrações. Foi destinado R$ 76.458,59 para o ressomóvel. É ressonância, esta fila que é grande no município. Assim, não vamos dizer zerar a fila, porque não zera a fila. Acaba que a gente vai lá, faz 300 ressonâncias e logo junta novamente. Mas eu tenho certeza que essas, vindo do município, a cada um do paciente, ele não vai precisar sair do município para fazer a ressonância. Que esse ressonal vai vir e fazer dentro do município. E destinei também R$ 56.458 para a creche Criança Feliz, instituição essa, onde os pais precisam deixar os seus filhos para poder trabalhar. Esse recurso solicitei também que seja adquirido uniforme para essas crianças. Que seja ali uma blusa de moletom, camiseta curta, short, sainha para as crianças, calça, tênis e meia. E mochila para aqueles que necessitar. Então, esse uniforme possa vir ajudar os pais e as mães, que ali deixam as suas crianças. Assim, melhora o dia a dia para aquelas crianças. Muito obrigado a todos, um feliz Natal, um próspero ano novo e fique com Deus.
Agradeço as palavras do vereador Germaninho e a tribuna continua franqueada. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente no plenário, ouvintes da Criativa e também aqueles que nos acompanham pela página da Câmara no Facebook, novamente. Boa noite a todos. Quero reforçar aqui as falas da vereadora Alessandra. Não só ela, mas novamente a gente, quando iniciamos o mandato, né, a atual legislatura, demos boas-vindas, né, eu, o vereador Mão e eu somos os veteranos aqui nesse momento, né, demos boas-vindas aos novos integrantes da mesa, né, e desejamos a eles um excelente trabalho e cada um à sua maneira, ao seu jeito, vem fazendo e desenvolvendo aí o seu trabalho, né, a sua função. Então, quero parabenizar aí a todos novamente e reforçar que somos aqui representantes eleitos e temos que agir de maneira sensata, equilibrada, tentar deixar de lado aspectos de politicagem e sempre agir pensando no desenvolvimento e no progresso do nosso povo, da nossa gente e principalmente da nossa terra. Né? Sendo assim, eu quero também reforçar que a Alessandra esqueceu um detalhe das emendas dos deputados Odair e Ulisses, 100 mil para a escola estadual Nilo Peçanha. Esse dinheiro vai ser destinado à escola, como eu disse, para aquisição de carteiras e cadeiras ali para os nossos alunos. Então, mais 100 mil. Totalizando esse valor, nossa bancada, o nosso grupo, conseguiu mais de R$1.600.000 nesse primeiro ano de mandato. Então, agradecer aí aos deputados. É dinheiro retornando ao município, né? E esse olhar dos deputados que permite novamente esse dinheiro retornar para cá, né? Então, parabéns também aos deputados. Quero também aqui reforçar o que o vereador Mão citou em relação às estradas rurais, né? Existe uma preocupação desses moradores em relação ao período que estamos entrando, né? Era um período para estar mais chuvoso, a chuvinha veio lenta, ontem a gente já viu um excesso, né, de chuva e que já causou transtornos, tanto aqui na parte urbana quanto nas zonas rurais. E eu queria aqui reforçar que nesse período de chuvas, nas estradas de zonas rurais, a gente não pode colocar maquinário pesado nesse momento. Nesse momento não é hora de remover terra, de abrir estrada, só claro se houver ali desbarrancar, haver ali um deslizamento de terra, aí sim se faz necessário o equipamento pesado. Período de chuva requer reposição de material nas estradas. Reposição. Período de chuva requer conservas. Conservas de estradas foram prometidos aí durante campanha eleitoral. Então, é importante que nesse momento de chuvas nas estradas rurais seja feito corte de água, limpeza e manutenção das áreas de drenagem de água de chuva, que são as galerias, que são os bueiros, que são ali as áreas que vão captar essa água, que elas ficam todas assoreadas nesse momento, né, cheia de areia, de pedra mesmo, né, de barro. Então há uma necessidade agora de ter essa preocupação e esse cuidado com as estradas de zona rural. Não é momento de colocar equipamento pesado. Então fica esse alerta e esse recado para a Secretaria de Obras e Infraestrutura. No Campo Redondo a gente viu isso já e os moradores estão insatisfeitos aí com o que está acontecendo lá. Em relação a lâmpadas, né, de LED, existem pontos do município que estão com lâmpadas piscando, ou seja, estão prestes a queimar. Em outros locais as lâmpadas já estão queimadas. Então existem aí alguns pontos que estão muito escuros e carentes de iluminação. E lembrando que existe um recurso próprio que vem da contribuição de iluminação pública, né? Então esse dinheiro ele precisa ser revertido em iluminação pública e extensão de rede. E também chama a atenção para as nossas zonas rurais. Já está na hora do município expandir a iluminação de LED também para as comunidades rurais. Porque recurso tem ali, dinheiro ali tem. Tá certo? Então gostaria que houvesse essa atenção. E também reforçando aqui, que havia, né, enquanto o prefeito ele era vereador, ele criticava muito a taxa de iluminação em zona rural. Que ele alegava que em muitos pontos das zonas rurais não tem postes, não tem braço de luz, e até agora passou um ano de mandato e ele não fez uma revisão em relação a isso. Né? Então por isso que eu chamo a atenção, né? Para que ele não se esqueça de ou ampliar a iluminação das zonas rurais e a troca das lâmpadas convencionais, né? Então fazendo essa lembrança. Também fazendo uma lembrança ao prefeito a respeito do IPTU. Né? Nós temos aí na casa arquivado uma proposta de projeto apresentado por ele que previa a redução de IPTU para alguns casos específicos. Então gostaria de lembrar o prefeito também, né? Ele está aí, está ocorrendo a cobrança de IPTU, mas até agora a gente não viu nenhum pronunciamento fazendo referência a um antigo projeto que ele deixou aqui como sugestão nessa casa. Temos também a questão do piso dos professores, né? Passou-se um ano e até agora nada do piso. Né? Tivemos aí um reajuste de 7%. Né? Por que eu faço essa referência em relação ao piso? Porque a educação do município não estava sucateada. Acho que o Silvio pode me lembrar um pouquinho de algumas obras, mas nós temos inúmeras obras.
Me concede uma parte?
Sim, claro.
Essa questão é uma questão importante. Acho que a gente precisa restabelecer a verdade, sempre estar atento aos fatos que realmente aconteceram, que são de conhecimento de todo mundo e todo mundo sabe, né? Na gestão do prefeito Alexandre, foi construído, né, o ginásio professor José Alcosta, no centro, que é o ginásio do João Scott, construção do ginásio poliesportivo da escola professora Dirce Alves, na Boa Vista, cobertura da quadra Mariana Silva Guimarães, no centro, cobertura da quadra da escola Adelaide, lá no Novo Horizonte, a reforma da escola, foi totalmente reformada, a escola Mariana Silva Guimarães, no centro, foi totalmente reformada e ampliada a escola Adelaide Maria Fleming Bacelar. Foi feita a reforma da escola Noemi Mota Bustamante, que realmente estava sucateada, aí sim, antes da gente assumir a gestão, foi totalmente reestruturada. Os professores sabem disso, os alunos sabem, os pais sabem, de todas as escolas. Foram adquiridos mobiliários novos, bonitos, para todas as escolas do município, todos os móveis de toda a rede foi trocado, foi distribuído uniforme para todos os alunos da rede municipal de ensino, todos os alunos receberam da rede municipal, aquisição de material didático de ótima qualidade, foi dado em todo início do ano um kit para todos os alunos, né? Foi feita a reforma e instalação da sede da Universidade Aberta do Brasil, da UAB, que funciona em frente à prefeitura, né? Que tem uma estrutura gigante lá, é muito boa. Foram adquiridos 8 novos ônibus escolares, né, através de emenda parlamentar ou aquisição com recursos próprios. Né, foi feita a aquisição da Casa da Cultura, porque era Educação e Cultura. Né, pela primeira vez nós temos uma Casa da Cultura instalada. né, foi adquirido o terreno para futura ampliação, espero que com esse recurso do governo federal seja feita, da escola João Scott, ali do lado do clube recreativo. Né, foi feita a aquisição definitiva da sede da Secretaria Municipal de Educação, ali em frente ao Darcy. Né, foi feita desapropriação lá atrás de um imóvel que serve hoje de garagem dos ônibus, né, que ampliou a garagem dos ônibus escolares, então estão todos cobertos agora com a desapropriação que foi feita. Né, foi feita a desapropriação de um imóvel do lado, que serve de almoxarifado para a Secretaria de Educação. Né. Foram adquiridos novos instrumentos para a banda municipal, foi criado o programa Vai e Volta, que ajudou financeiramente os alunos do município que fazem faculdade em outras cidades que não São Lourenço, que recebe uma ajuda de custo da prefeitura, criado no governo Alexandre, entre outras ações aqui. Então, assim, essa questão de que a infraestrutura da educação tinha problema, não é verdade, que foram feitas muitas obras em todas as escolas. A única escola que não sofreu reforma foi o João Scott, que é a maior de todas, que necessitava de um recurso maior. Mas foi adquirido o terreno do lado, justamente para fazer essa reforma, e foi construído o ginásio poliesportivo lá atrás. Só isso. Só para... O senhor já falou também das emendas impositivas?
Não.
Não, eu vou só adiantar, porque aí eu já falo. A gente fez uma reunião na nossa bancada, nós quatro, eu, Luciana, o Dani e a Alessandra, e locamos... metade do nosso recurso, que é destinado à saúde, para a aquisição de dois veículos, um para o PSF da Boa Vista, que vai atender Boa Vista, Colina, Serra do Geraldo, Sobradinho, Capelinha, Engenho de Serra, e um outro para o Campo Redondo, que aconteceu um acidente agora no meio do ano, infelizmente com as meninas lá. Então vão ser duas caminhonetes, né, duas picapes, já um veículo... um veículo... Pode falar no microfone.
Com a sobra da aquisição dos dois carros, a gente comprou uma... Como que eu falo? Não é berço, não. Como que chama, Luciano?
Incubadora.
Uma incubadora com luz. É um negócio... Uma incubadora mais moderna. E indicou também para compra e aquisição de um aparelho de eletrocardiograma também melhor para o hospital.
Essas emendas que nós fizemos de bancada, né?
Foi com a parte da saúde.
Juntamos os quatro e destinamos recursos para essas ações. Individualmente, eu indiquei cerca de R$70 mil para calçamento da estrada do bairro Conquista dos Félix. É um trecho que ainda ficou lá para trás sem calçar. E que agora vai poder ser pavimentado com esse recurso. Alessandra, eu não sei exatamente na destinação da emenda individual dela, nem da Lu, nem do Dani, mas a minha foi essa.
Você dá licença, Dani, para eu falar?
Claro, vereadora, fica à vontade.
30 mil, junto com mais 30 do Mão Branca, para fazer um paisagismo no bairro Novo Horizonte, porque o que acontece? Lá é um bairro esquecido, que não tem nada, e que é um pedido feito há muitos anos pelos moradores lá do lugar. 20 mil para a banda, pedido dos adolescentes e crianças de lá para aquisição de mais instrumento e melhoria dos equipamentos. 20 mil para a Serra do Geraldo, não deu mais, deu 26.400 quebrados lá para aquisição de bloquete do bairro Serra do Geraldo. E acabou o dinheiro, né, gente? Porque a gente acha que é muito pouco, a gente precisava 5-6 vezes mais para isso.
Vereador Irmão.
Obrigado pela parte, o vereador Dani Delfim. É o seguinte, até falei para você, eu não posso ficar mentiroso. Assim, é que depois nós não conversamos, ficou meu, ficou 20 lá, aí você vai colocar 30 e o 20, aí o João, porque lá, talvez, dependendo do projeto, ele vai mais dinheiro, dependendo do que a gente pleitear. Mas nós temos um pontapé inicial... E o João falou que vai fazer o projeto, E se o projeto, porque nós não podemos fazer um projeto e o projeto não fica parado no meio. E a conclusão, ele vai nos ajudar lá, que aquilo ali é muito importante, né? É? Sim. Tomara. Mas falar em emenda impositiva, eu queria, o vereador Dani sabe, o quão é importante para a gente. Eu sei que você colocou a sua emenda, olha, inveja boa, tá? Você investiu bem demais da conta, porque o esporte de Itamonte, ele necessita desse apoio. Parabéns. Eu até perguntei, alguém colocou alguma coisa no União? Falou, o Dani, ele colocou a parte dele inteira. Eu falei, então, beleza. Parabéns pela sua ótica. Mas eu queria agradecer aqui, de coração, ao Ricardo, ex-presidente da casa aqui, porque nós passamos tanto tempo, né? Mesmo para quem é da base, é muito difícil você trabalhar sem um recurso que você possa falar. Não, aqui é eu que vou destinar, é eu que vou falar onde vai entrar esse dinheiro. É muito difícil. Então, o Ricardo... Isso já era para ter sido legalizado há muito tempo, mas a questão política, a cidade pequena, a gente sabe que, infelizmente, não foi do Alexandre, não foi do Arizinho, nem do Marquinho, isso é coisa que já era, desde lá de 90 e alguma coisa, já está expresso na Constituição Federal, e o vereador, ele, respeitando a parte política, ele não quer criar atrito com ninguém, nem com o adversário, nem muito menos com o companheiro. Mas, Ricardo... Fica aqui o meu agradecimento pela sua coragem. Eu não sei se você é bom retireiro, se você é bom tratorista, se você é bom do agronegócio, mas você foi um grande vereador e foi um dos grandes vereadores que passou por essa casa, que soube trabalhar e dosar a parte política administrativa, tanto que criou atrito. E a pessoa, quando ela é boa na administração pública, ela sai mesmo da forma que o Ricardo saiu, porque você não consegue agradar gregos e troianos. Nessa parte aqui dentro dessa casa, o Ricardo vai ter sempre o meu respeito, porque essa questão de emenda impositiva, hoje indiretamente ele participa do União, do Hospital de Calçamento, da Serra Negra, do APAI e de todas as entidades que receberam esse recurso, porque ele teve a coragem de pautar essa emenda para a gente aqui e dar esse direito mais do que garantido pela Constituição Federal, não só para o vereador, mas para as pessoas. Muito obrigado, vereador Dani Delfim. Obrigado pela
só para encerrar aqui.
Agradeço, concluir. Vereador. Vou também ceder mais um espaço para o vereador Silva.
A parte, o vereador Dani já informou o valor total das emendas que nós destinamos ao município esse ano, né, através dos deputados. Só ressaltar que todas já foram pagas, esse 1.600.000, só o Nilo Peçanha que está aprovado, mas deve ser pago até dia 30, todos os outros recursos já foram pagos. Mas foi publicado. Da ambulância foi publicado também. O governo federal deve pagar até dia 30. Eu vi que foi publicado. Só isso.
Obrigado, vereadores. Agradeço a contribuição dos nobres, isso enriquece o nosso debate e, como eu disse, toda a contribuição ela é válida para trazer esclarecimentos e cada vez mais conscientização. Né? Então, para deixar bem claro isso, que a questão da educação, nós tivemos muito mais um desgaste político, né? Que foi a questão salarial dos professores, do que a falta de infraestrutura. E infraestrutura nas escolas receberam. Claro, sabemos da precariedade da João Scott, mas foi feita a aquisição de um terreno para que haja a expansão. Então, com esse recurso aí, desse financiamento, esse possível financiamento, torcer para que essa obra realmente seja concluída e o problema seja sanado. Então, em termos de educação e infraestrutura, tivemos com excelente qualidade, com sobra de material e recurso para as escolas. Isso não foi problema. E como eu estava dizendo em relação ao piso, para a gente ficar atento que o STF vai julgar agora, do dia 12 ao dia 19, em sessão plenária, sessão online, eles vão discutir a questão do piso em esfera nacional, estadual e municipal. Dependendo do julgamento ali, das discussões, o piso passa a ser obrigatório em todas essas esferas e, por fim, a gente cessa essas discussões. Torcer para que o melhor ocorra, né? Também, em relação às emendas impositivas aqui que nós fizemos, né, como já foi dito, juntamos os quatro vereadores da nossa bancada, destinamos recursos para aquisição de dois veículos, recurso também para o hospital, né? E a minha parte, eu destinei, como o vereador Mão citou aqui, mais de R$70 mil para o campo do União, né, que já tem aí toda a documentação, já tem convênio com o município. Esse recurso vai ser para cobertura da arquibancada e também para iluminação do campo. E também, né, nós devemos aqui ressaltar que a União acaba de ser campeão, né, intermunicipal aqui na região, se eu não me engano, em Virgínia. Então devemos aí parabenizar toda a equipe administrativa do União e, claro, os atletas, aqueles que vestem a camisa do time da cidade, aqueles que acompanham os amigos, os parentes, os filhos, né, que vão lá torcer. Então, parabenizar aí a equipe do União pelo excelente resultado, pelo retorno aí, né, à elite local, né, aqui na nossa região, e torcer para que tenham sempre sucesso e levem o nome sempre do nosso município. Né, parabéns aí a todos que formam União. Sucesso! E no mais, sempre deixar bem claro aqui que o nosso papel não é ser uma oposição no sentido de colocar dificuldade ao governo, ao atual prefeito ou ao atual executivo. Pelo contrário, é somar forças. No entanto, que nós juntos aqui fizemos mais de R$1.600.000 para o município, então isso é trabalhar em consonância, em equilíbrio. Claro que a gente tem alguns pontos que nós precisamos pautar, discutir e debater, mas novamente reforço aqui, até então todos os projetos do executivo que aqui vieram, nossa bancada sempre atenta, sempre preocupada, e votamos em sua maioria todos os projetos que aqui adentraram. Então isso mostra que não tem rivalidade política, existem sim diferenças, existem ideias, concepções diferentes, mas em nenhum momento isso nos separa, em nenhum momento isso nos divide. Pelo contrário, aqui é a casa de opiniões, de ideias e de propostas diferentes. Esse é o nosso papel aqui. Então quero deixar bem claro que o nosso papel é de ser representante do povo, de atender às demandas e o interesse da nossa gente, e quero desejar a todos aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê bastante sabedoria para que possamos enfrentar aí os desafios, né, da vida, porque viver não é fácil, é muito gostoso, mas não é fácil viver, né? E principalmente nós que nos tornamos pessoas públicas, enfrentamos inúmeros desafios, como a vereadora Alessandra aqui já citou, né? E que haja sempre respeito, que haja sempre propostas, ideias, e que caminhemos juntos para soluções de problemas e trabalhar sempre em prol do nosso povo, da nossa gente. Muito obrigado e tenha uma excelente noite.
Agradeço as palavras do nobre vereador Dani Delfim, e a tribuna continua à disposição dos vereadores que quiserem fazer uso da palavra. Chegamos ao final, né, de mais uma reunião. Então, nada mais havendo a ser tratado, agradecendo ao Mestre do Universo, declaro encerrada a 19ª reunião ordinária da 20ª legislatura. Agradeço a presença de todos e daqueles também que nos acompanharam. Fiquem com Deus e até a próxima.